Estado, o prazo para a sua regulamentação já foi ultrapassado. Para um governo que igualmente se gaba de medir o impacto económico das leis produzidas antes da sua aprovação pelo Conselho de Ministros, é caso para perguntar, Sr. Secretário de Estado, quais os custos económicos, administrativos, ambientais e sociais deste seu comportamento omissivo. E o que dizer das recomendações aprovadas pela Assembleia da República dirigidas ao Governo, mas que este, aparentemente, considerou serem, na sua esmagadora maioria, apenas merecedoras de um lugar cativo nos arquivos da Presidência do Conselho de Ministros. E o que dizer, Sr. Secretário de Estado, dos relatórios e informações de natureza diversificada, em número superior às 60 que o Governo e outras entidades públicas são legalmente obrigados a remeter à Assembleia da República, mas que teimam em não chegar à Casa da Democracia? E o que dizer, Sr. Secretário de Estado, das milhares de perguntas e requerimentos que ficaram sem resposta na primeira sessão legislativa? Será porventura, Sr. Secretário de Estado, tolerável que o Governo possa menorizar a expressão representativa da vontade popular e obstaculizar o exercício dos poderes de fiscalização e do controle político acometido à Assembleia da República? Não, não é tolerável. Será porventura aceitável que o Governo, o maior de sempre, o mais caro de sempre, com os gabinetes ministeriais, em 2020, a consumirem mais de 73,2 milhões de euros ao erário público, deixe sem resposta 1.276 perguntas. Não, não é aceitável, Sr. Secretário de Estado. Será porventura aceitável que este mesmo Governo apenas responda a 2.240 perguntas depois do prazo legal para o efeito? Não, não é aceitável, Sr. Secretário de Estado. Nada disto é aceitável. E tudo isto obstaculiza a missão da Assembleia da República, desvaloriza o papel dos deputados, abala a confiança dos cidadãos no Parlamento, degrada a qualidade da nossa democracia. Nada disto é aceitável, mas tudo isto é recorrente num governo reincidente que detesta ser escrutinado, que detesta ser fiscalizado. O próprio debate que hoje aqui fazemos, apesar da negação do Sr. Secretário de Estado, ocorre contra a vontade do Governo e contra a vontade do Partido Socialista, a única força política que votou contra a sua inclusão na revisão do regimento. Um Governo que não gosta de ser escrutinado é sempre um Governo que convive mal com a independência dos órgãos de soberania, das entidades de fiscalização e também das entidades reguladoras. Daí a indisfarçável irritação às auditorias, relatórios ou avaliações críticas à sua ação governativa, venham elas do Tribunal de Contas, do Conselho de Finanças Públicas, da UTAU ou de qualquer outra entidade. Daí o despedimento por telefone do incómodo ex-presidente do Tribunal de Contas. Daí a nomeação direta do Dr. Mário Centeno, ex-ministro das Finanças, para governador do Banco de Portugal. Daí a colocação do Dr. Caldeira Cabral, ex-ministro da Economia, na Autoridade de Supervisão de Seguros. O Governo convive mal com o escrutínio e com a independência dos órgãos de soberania, das entidades de fiscalização e das entidades reguladoras. Mas convive bem com os privilégios que alimenta, com a gestão de proximidade ao poder que cultiva e com a fragilização das instituições independentes que persegue. É esta a sua filosofia e isso está patente nos relatórios que hoje, pela primeira vez e por proposta do Grupo Parlamentar do PSD, apreciamos em sessão plenária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem ainda a palavra, por alguns segundos, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, só para dar uma nota, De facto, o Partido Socialista foi o único que votou contra, mas o Sr. Deputado Paulo Jorge Oliveira deu eloquentemente a demonstração pela qual tínhamos o maior ceticismo em relação às previsões quanto a este debate, porque conseguiu, ao contrário de todos os outros grupos parlamentares, transformar um debate numa coisa quantitativa em vez de ser qualitativa, conseguiu esquecer-se de tudo o que foi a atuação do próprio governo que foi suportado por essas bancadas parlamentares, que não respondeu às mesmas perguntas, às mesmas resoluções e nos mesmos termos, e conseguiu, de forma rapidinha, inserir a martelo todas as matrizes de populismo que cabem num debate parlamentar. Parabéns, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos entrar no ponto 6, terminado que está este, e o ponto 6 refere-se a iniciativas legislativas sobre a delimitação... Peço desculpa, mas ainda não falou o Governo. Tem que encerrar este debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ainda venho com o Infarmed e, portanto, sob este efeito do Infarmed. Faz favor, Sr. Secretário de Estado, tem a palavra para esse debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero agradecer as intervenções que foram feitas por parte dos vários grupos parlamentares. Ao contrário do que foi dito pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, o Governo vive muito bem com o escrutínio e aqui estou, em nome do Governo, a conviver naturalmente com este debate. E, portanto, o Sr. Deputado, não deixa de ser curioso que às vezes nos debates em que nós estamos a fiscalizar o Governo e nos debates dizemos que falta debate, falta fiscalização. Nós estamos na oportunidade para o fazer e aqui estou eu, em nome do Governo, para o fazer. Segundo lugar que eu queria dizer, Sr. Deputado e aos seus deputados, este debate já existia. A única coisa que o regimento fez foi transportar o debate que existia com os presidentes de comissões parlamentares para o plenário. E este debate existia e tinha a mesma função que tem aqui hoje, que é escrutinar a atividade do Governo nas suas múltiplas dimensões. E, portanto, eu quero dar-lhe também dizer outra coisa, Srs. Deputados, que é, o Governo não vem aqui dizer que não é fundamental responder em prazo. É fundamental responder em prazo. Eu, como Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, estou absolutamente alinhado com os grupos parlamentares e com os deputados da Assembleia da República, porque a pressão que os grupos parlamentares e os deputados me fazem é a pressão que eu faço e transporto para os meus colegas do Governo para que respondam em prazo. Serei o último a dizer que não se deve responder em prazo. Mas também seria um absurdo dizer e deixar de reconhecer a evolução que tem existido do ponto de vista das respostas. Porque nós não desistimos de responder mesmo fora de prazo, é nosso dever fazê-lo e é nosso dever também demonstrar se existe ou não uma evolução ao longo das anteriores sessões relativas relativamente às respostas, independentemente de elas serem em prazo ou fora de prazo. Segundo lugar que eu queria dizer é que, Srs. Deputados, eu também tive a tentação, todos nós temos a tentação, naturalmente quando olhamos para dimensões como estas, de transformar o debate em quantitativo, em estatístico, é difícil não o fazer. Quase todos o fizemos. Mas a verdade é, nós temos que sair da dimensão quantitativa, temos que olhar para a dimensão qualitativa e é muito importante os debates existirem para cada grupo parlamentar, para os seus deputados destacarem as matérias que são mais importantes e que nós não as devemos ignorar e, obviamente, devemos tê-las em conta naquilo que é a resposta que o Governo tem e a interação que tem com os grupos parlamentares. Depois dizer, as perguntas escritas, os requerimentos, os documentos não são o único momento de interação com os seus deputados. E os debates são fundamentais. Tanto é que muitas das perguntas que são colocadas são de novo recolocadas nos debates, são colocadas nas interações. E quando as respostas existem do ponto de vista dos debates, os seus deputados não vão descontar as perguntas escritas que fizeram. Continuam a olhar para a estatística para verificar se o papel chegou ou não chegou. E, portanto, nós todos temos que, de alguma maneira, quando olhamos para estes debates, também conseguir saltar da dimensão meramente burocrática do ponto de vista do debate. Para nós, para o Governo, é fundamental a capacidade de resposta e nós estamos numa democracia forte e saudável, não podia ser de outra forma, e nós também somos subscritores de uma democracia liberal. Queremos, obviamente, pugnar para que isso aconteça no nosso sistema democrático. Claro que o Governo tem interesse em executar o Orçamento de Estado e claro que o Governo tem interesse em manter os entendimentos que teve para renovar a confiança, para aprovar mais orçamentos de Estado. Toda a nossa lógica vai ser no sentido de provar à senhora deputada do PAN, mas a todos os outros grupos parlamentares com quem nós fizemos entendimento, que se justificou um acordo com o Governo, porque nós queremos renovar os acordos políticos que fizemos. E pode crer que uma das matérias que eu mais me empenho é necessariamente na capacidade de mostrar que merecemos a confiança dos partidos com quem connosco negociaram. Depois dar nota do seguinte, objetivamente o Governo procura, no que diz respeito ao trabalho parlamentar, responder às questões que são colocadas. Nós não podemos ignorar que aumentou o volume do ponto de vista de questões que foram colocadas ao Governo, isso não diminui a nossa responsabilidade, cá estamos para responder a todas as questões que os seus deputados colocam. Mas também queria dar nota que alguns dos dados que os seus deputados têm resumem-se à data do relatório, porque entre o relatório e a data de hoje, o número de respostas que o Governo teve aumentou substancialmente. Mesmo algumas das situações que os seus deputados citaram, e eu não quero com isso incentivar-vos, mas algumas das situações que citam e às vezes criticam publicamente, também resolvem em aumentar substancialmente as respostas por parte dos membros do Governo. Houve um dos casos que foi mais citado, que teve a ver com o Sr. Ministro do Ambiente. A verdade é que o Sr. Ministro do Ambiente é à data dos ministros que têm maior taxa de resposta do ponto de vista de perguntas, com cerca de 93% das respostas, tenho todo o gosto em mostrar-lhe, e também ao nível dos requerimentos, com 97% dos requerimentos. Outra coisa vai ser, obviamente, a análise que muitas vezes nós fazemos e discordamos sobre se as respostas têm ou não têm a qualidade que os seus deputados desejam. Depois dar nota em relação à questão das resoluções. Naturalmente, o Governo vai sendo tanto presente e dando resposta às resoluções que são apresentadas na Assembleia da República. Pode dar ou não seguimento a elas. E a verdade é que os dados que eu tenho referem 60% das resoluções que foram aprovadas com recomendação ao Governo tiveram algum tipo de sequência até à data. Muitas delas não são imediatamente a sequência não é dada no prazo em que os seus deputados desejariam, outras simplesmente não serão dadas sequência porque a democracia também nos permite a discordância. E o programa do Governo, quando é contrário a uma resolução que é aprovada na Assembleia da República, objetivamente o Governo não seguirá a recomendação que foi aprovada na Assembleia da República e sobre isso, os deputados, não vale a pena, nós temos dúvidas sobre o assunto. A discordância faz parte da democracia e o Governo assume essas discordâncias como um todo e assim não pode deixar de ser e cá está nos debates para prestar contas. Quanto à questão da presença dos membros do Governo, objetivamente o Governo tem estado mais presente na Assembleia da República. Outra coisa, Sr. Deputado Telmo de Correia, é se os partidos aproveitam a presença dos membros do Governo na Assembleia da República para fazer a sua parte. Agora, há uma coisa que eu lhe quero dizer, os membros do Governo têm estado mais presentes e mesmo a questão que coloca relativamente aos debates quinzenais, eu por acaso gostaria, não fiz essa estatística, tantas que eu fiz, não fiz essa, mas gostaria realmente de perceber a diferença de presenças do Sr. Primeiro-Ministro nesta primeira sessão nesta sessão legislativa, desde que houve a alteração. Porque o Sr. Primeiro-Ministro esteve presente muitas vezes nos seus debates, esteve presente em muitos debates, e os seus deputados tiveram até mais tempo em cada um dos debates para colocar as questões ao Sr. Primeiro-Ministro. Volto a dizer, outra questão, é se aproveitam ou não aproveitam esses momentos. Portanto, para dizer, não venho aqui escamotear as falhas do Governo relativamente às respostas que são feitas fora de prazo ou às ausências de resposta. Não é esse o meu papel. O meu papel realmente é destacar o compromisso que o Governo tem com a Assembleia da República, com os partidos políticos, de responder às questões que são colocadas, aos requerimentos que são colocados. E esse compromisso mantém-se, é firme, e o Governo vai, obviamente, continuar a trabalhar no sentido de melhorar aquilo que é a sua resposta, tendo presente, como concorda com muitos dos seus deputados quando dizem que a análise qualitativa tem que ser substituída por uma dimensão qualitativa e que o que interessa muitas vezes nestes debates é perceber exatamente aquilo que são as prioridades que são definidas por cada grupo parlamentar, porque isso pode melhorar naturalmente a nossa resposta. Muito obrigado a todos os seus deputados e estou convicto que este debate, mais uma vez só para terminar, tinha que naturalmente ter a presença apenas e só do Estado dos Assuntos Parlamentares, que nesta matéria, obviamente, representa o Governo. Seria um absurdo se tivesse aqui todos os membros do Governo representados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro. Agora sim, podemos passar ao sexto ponto da nossa agenda, que são várias iniciativas legislativas, projetos de lei sobre delimitação de freguesias. Serão votados hoje, portanto eu vou-me dispensar agora de ler exatamente quais são estes projetos, na altura terei que os ler antes de serem votados. E, portanto, podemos, antes de passar às votações, queria dar a palavra à Sra. Secretária Maria Luz Gozinha, que tem qualquer coisa para vos informar, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Torna-se necessário informar, antes do início das votações, da entrada do projeto de resolução 1305, da iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República sobre a prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo novo banco e imputadas ao Fundo de Resolução, que vai ser votado hoje.
Obrigado. Muito bem, muito obrigado. Antes de começarmos as votações, eu não pude estar aqui presente na altura da, segundo sei, última intervenção, nesta fase da sua vida, pelo menos, do Sr. Deputado André Silva do PAN, porque estava noutra reunião do Infarmed, mas queria sublinhar a importância do seu trabalho, como primeiro aspecto, um trabalho que foi muito meritório e que teve consequências nas eleições anteriores, nas eleições imediatamente